Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
O Comando Territorial de Beja da GNR deteve no dia 22 de janeiro um homem de 36 anos por tráfico de estupefacientes da freguesia de Saboia, no concelho de Odmira. Segundo revelou hoje a GNR em comunicado, a detenção ocorreu no seguimento de uma ação de policiamento direcionada para o combate ao tráfico de estupefacientes, com os militares da Guarda a fiscalizar uma viatura, tendo detectado produto estupefaciente no seu interior. Na sequência da ação policial, foi ainda efetuada uma busca domiciliária que culminou na detenção do suspeito e na apreensão de 94 doses de anfetaminas, 30 doses de heroína, 4 doses de cocaína e um telemóvel. O detido foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Odmira. A Força Aérea Portuguesa recebeu, no último sábado, o quarto avião KC-390, que aterrou na base aérea número 11 em Beja, transportando a bordo o kit de reabastecimento aéreo. Segundo avançou a Força Aérea, depois da cerimónia de entrega da aeronave realizada nas instalações da Embraer em Gavião, no Brasil, o KC-390 deslocou com destino ao Recife, onde efetuou uma pausa técnica, seguindo depois para Portugal numa travessia transatlântica realizada sem escalas. Segundo explicou a FAP, este feito foi possível graças à incorporação do kit de reabastecimento aéreo, permitindo uma viagem de 8 horas de voo contínuo. A Força Aérea sublinha que a entrega do kit de reabastecimento aéreo assinala um marco histórico para a Força Aérea, que passa a dispor pela primeira vez da capacidade de reabastecimento em voo. A Força Aérea Portuguesa refere que este sistema, passível de instalação rápida em qualquer aeronave KC-390 da frota, integra depósitos adicionais de combustível no interior da fuselagem e pods de reabastecimento montados sob as asas, possibilitando a configuração da aeronave como tanker, sempre que necessário. A FAP frisa ainda que esta nova capacidade permitirá aumentar significativamente o alcance e a autonomia das aeronaves, reforçando sobretudo a projeção da Força Aérea e de Portugal em missões e atividades conjuntas no âmbito da NATO e de países aliados. Os aviões KC-390 equipam a Esquadra 506 Rinocerontes, sediada na base aérea número 11 em Beja, sendo esta a quarta aeronave entregue à Força Aérea de uma frota de 6, além de um simulador. A Esquadra 506 tem como missão principal o transporte aéreo geral e estratégico, assegurando, entre outras, missões de transporte de pessoal e carga, sobretudo no apoio a missões no estrangeiro. O Cine Teatro Pax Júlia em Beja recebe no próximo dia 7 de fevereiro, pelas 21 horas, a gala de abertura do Baixo Alentejo, Cidade Europeia do Vinho 2026. Segundo avançou a Associação dos Municípios Portugueses do Vinho, 13 municípios do Baixo Alentejo vão, ao longo deste ano, defender este título, nomeadamente Aljustrel, Almodóvar, Alvito, Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, Mértola, Moura, Ourique, Serpa e Vidigueira. No ano passado, deteve este título a cidade espanhola de Carinhenha, na região de Aragão, e em 2024, a cidade europeia do vinho com um conjunto de municípios italianos. A Associação de Municípios Portugueses do Vinho reúne também no mesmo dia o Conselho Consultivo, pelas 14 horas, em Beja, nas instalações da Simbal, por ocasião desta gala. Segue-se depois uma conversa Vinho e a Vinha no Baixo Alentejo, Cidade Europeia do Vinho 2026, para a qual estão convidados o Presidente da Simbal, Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, o Presidente da Comissão Vitivinícola da Região Alentejana e o Presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo. O Secretário-Geral da MPV apresenta no final os principais projetos da Associação, bem como os prémios regionais e os prémios nacionais à MPV. A sinalética de segurança da Albufeira de Alqueva, incluindo boias necessárias à navegação, que se degradaram ou desapareceram ao longo dos anos, vai ser substituída num projeto orçado em 600 mil euros pela Agência Portuguesa do Ambiente. A Albufeira tem quase 24 anos e o equipamento de sinalização foi colocado nessa altura e nunca mais foi mudado, por isso é natural que se tenha degradado e deteriorado, disse a agência Lusa Filipe Ferro, proprietário do Alqueva Cruzeiros, um dos operadores marítimo-turísticos do Lago Alentejano. Também Humberto Nixon, que em conjunto com a mulher possui a empresa Alqueva Tours, outro dos operadores marítimo-turísticos de Alqueva, realçou à luz que o problema foi a falta de manutenção do sistema de sinalização. Boias de navegação já não existe quase nenhuma. Das 80 boias do Guadiana, se ainda houver 20, é muito, foram desaparecendo por falta de manutenção e depois ainda temos que somar as boias dos afluentes, como o Djeb ou o Alcarrache, entre outros. No dia 17 de janeiro, à margem de uma cerimónia em Reguengos de Monsaraz, em que foi assinado o protocolo para a elaboração do Programa Especial das Albufeiras do Alqueva e Pedrógão, a ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, revelou aos jornalistas o avanço deste projeto. A iniciativa, indicou na ocasião, é coordenada pela Agência Portuguesa do Ambiente e financiada pelo Ministério que tutela, com o objetivo de fazer uma nova e moderna sinalização para o local. Está muito desatualizada e muita desapareceu porque foi roubada, portanto vai ser instalada uma nova sinalização para o Alqueva, que incluiu as boias. Nessa ocasião, o presidente da APA, José Pimenta Machado, lembrou aos jornalistas que toda a sinalética de segurança, que tem a ver com a navegabilidade da Albufeira do Alqueva, tem 20 anos e, portanto, como qualquer equipamento, degrada-se, tendo alguma parte sido vandalizada. Pimenta Machado revelou que a agência está a estudar a renovação desse equipamento e já tem uma candidatura feita num projeto que envolve um investimento total de 600 mil euros, o que ainda é um grande esforço financeiro. Estamos a preparar tudo. O Fundo Ambiental vai fazer 50% da comparticipação e depois mais 50% do PROVER, disse referindo que a seguir será lançado o respectivo concurso. A renovação da sinalética, frisou, é importante para dar segurança na Albufeira, onde existe um conjunto de projetos turísticos ligados à navegação. Ao dono da Alqueva Tours, sediada na Estação Náutica de Moura e que realiza passeios temáticos de barco, esta sinalética já não faz muita falta porque tem os seus sistemas de navegação e a EDIA também implementou duas aplicações para telemóvel, mas o projeto é positivo. Se tivessem feito a manutenção de 2 em 2 anos, ficaria mais barato e espero que agora o façam. Mas se um particular vier de férias e trouxer a sua embarcação e não tiver as aplicações, perde-se sem as boias instaladas ou se um barco ficar avariado ou parado em determinado sítio, a boia também pode e é importante para servir de referência. O dono da Alqueva Cruzeiros, com sede em Reguengos de Monsaraz e dedicada a passeios de barco e atividades náuticas e desportivas, confessou que o projeto seria a maior alegria que lhe podiam dar nos últimos tempos para não perder tanto tempo com as pessoas. A Câmara Municipal de Algés de Estrela reuniu a semana passada com o presidente do Conselho de Administração da Almina, Minas do Alentejo. Segundo avançou a autarquia, em cima da mesa estiveram diversos assuntos relacionados com a atividade mineira naquele concelho. A reunião foi solicitada pela autarquia e nela foram transmitidas as principais preocupações da Câmara Municipal, que na opinião deste executivo carecem de redução urgente, como os disparos, arrebentamentos associados à atividade mineira, sentidos pela população com maior intensidade e que resultam maioritariamente do projeto do jazigo da estação. Segundo a Câmara Municipal de Algés de Estrela, é necessário encontrar um equilíbrio entre a atividade mineira e a permanência da qualidade de vida da população, tendo esta reunião com a Almina manifestado o seu interesse em minimizar os efeitos relatados, comprometendo-se a continuar a trabalhar numa solução mais eficaz. O presidente da Câmara de Algés de Estrela, Fernando Ruas, e o presidente da Assembleia Municipal, Manuel Nobre, reuniram ainda com a Direção-Geral de Energia e Geologia, que também está a acompanhar a situação. No âmbito das diligências que têm vindo a efetuar, o presidente da Câmara de Algés de Estrela adiantou também que recentemente apresentou as suas preocupações à ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, e solicitou um encontro para expor todos os assuntos relacionados com a temática do ambiente. A Câmara Municipal de Vidigueira tem a decorrer as inscrições para o Entrudo 2026, cujo desfile decorre no dia 15 de fevereiro. Segundo avançou a Câmara de Vidigueira, o objetivo é dar continuidade às tradições carnavalescas da região, preservar a identidade cultural do território, apelar à criatividade dos participantes e ainda potenciar um maior envolvimento da população nas atividades promovidas pelo município. O programa do Entrudo arranca no dia 14, com o tradicional Noite Carnavalesca, a partir das 22h30 no Mercado Municipal, com animação musical a cargo de Ruxora. Vai haver também um prémio para a melhor máscara de casal no âmbito do Dia dos Namorados. No dia 15, o grande destaque vai para o Corso Carnavalesco, a partir das 15, pelas principais ruas da Vidigueira, terminando com uma matiné dançante no Mercado Municipal, com João, a realista. Na segunda-feira de Carnaval, o Mercado Municipal, que este ano é o epicentro das festividades carnavalescas, acolhe o tradicional baile de máscaras, pelas 22 horas, com Jorge Nunes e o DJ Nickers, com entrega de prémios relativas ao desfile. As explicações foram deixadas na Rádio Vidigueira pelo presidente da Câmara Municipal, Ricardo Bonito, que quis trazer o entrudo para o centro da vila na procura de uma maior aderência. O desfile que, na comunidade escolar, vai apresentar o Baixo Alentejo Cidade Europeia do Vinho como tema, segundo explicou o autarca socialista.
Sempre fizemos uma alteração, trazer o nosso entrudo, um entrudo que já tem longa tradição aqui na Vidigueira, e entendemos que trazer para o centro da vila permitirá que mais pessoas possam desfrutar e usufruir de um evento que conta já com bastante aderência, e queremos que no centro da vila trará ainda mais aderência. Este ano temos também como tema principal, naquilo que é nos miúdos das diversas escolas do nosso concelho, como tema o Baixo Alentejo, a Cidade Europeia do Vinho 2026. Um tema que para nós é de extrema importância, num concelho fortemente também ligado a esta cultura vitivinícola, e queremos dar então destaque afirmando o concelho da Vidigueira como uma terra vitivinícola, que também vai mostrar a todos aqueles que nos visitam aquilo que somos e aquilo que estamos a trabalhar no futuro para, como disse, reafirmar a Vidigueira como um destino de excelência, quer em termos de vinho, quer em termos de todos os produtos também endógenos que temos para oferecer. É um evento que já está marcado no calendário da Vidigueira e todo o Baixo Alentejo, e que tem atraído ao longo dos últimos tempos muita gente também ao nosso território, o que leva a que não só a restauração como a hotelaria, os estabelecimentos hoteleiros também permitam ver reforçado tudo aquilo que são, através das pessoas que nos visitam, verem reforçados também os seus dias, com mais gente no nosso território, e que vai permitir naturalmente que o nosso tecido empresarial vá progredindo e vá crescendo.
Ricardo Bonito, presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, e o Entrudo 2026. O município de Mértola tem vindo a reforçar a sua rede de dispositivos de emergência no concelho, com o objetivo de garantir uma resposta cada vez mais rápida e eficaz em espaços públicos do concelho. Desde 2017, a autarquia já instalou estes dispositivos no pavilhão desportivo municipal, nas piscinas municipais, no campo de futebol municipal e na praia de Albufeira da Tabarra da Grande, na mina de São Domingos. Segundo revelou a autarquia, em 2025 esta rede foi alargada a novos espaços, nomeadamente ao campo de jogos Cross Brown, na mina de São Domingos, Cineteatro Marques Duque, pavilhão multiusos Expo Mértola e ao edifício dos Passos do Conselho. A Câmara de Mértola sublinha ainda os cerca de 30 operacionais já formados e distribuídos pelos vários locais, reforçando a capacidade de atuação em situações de emergência. O projeto Arqueologia nas Freguesias associou-se à Academia Sénior para o arranque do programa de atividades de divulgação e sensibilização sobre o património arqueológico nas freguesias do concelho de Serpa. Segundo anunciou a Câmara Municipal, a primeira sessão decorreu em Pias, levando a oferta formativa sobre património e arqueologia, já consolidada na Academia Sénior de Serpa, e a primeira apresentação do projeto Arqueologia nas Freguesias, desenvolvido pela Câmara Municipal entre 2019 e 2024, e que agora é retomado. A sessão, segundo a autarquia serpense, serviu para mostrar a grande variedade e quantidade de vestígios arqueológicos conhecidos em Pias, onde se registram mais de 200 sítios, destacando-se alguns locais de maior relevância e uma série de artefactos que integram coleções de vários museus. O programa Arqueologia nas Freguesias, segundo a Câmara de Serpa, vai realizar um conjunto de iniciativas ao longo de 2026 e 2027 em todas as freguesias, incluindo conferências em escolas, academia sénior ou para o público em geral, visitas, caminhadas temáticas e exposições. O CLDS 5G Integra Mais Beja promove no próximo dia 28 às 15 horas, no Centro Social do Lidador, uma ação de esclarecimento dirigida à população migrante, subordinada ao tema Direitos e Deveres Laborais. A ação vai ser dinamizada por Rita Santos, da ACT, Autoridade para as Condições do Trabalho, com o objetivo de capacitar a população migrante através do acesso à informação sobre os seus direitos e deveres em contexto laboral. Segundo revelou a Câmara Municipal de Beja, a iniciativa visa facilitar a integração no mercado de trabalho e na comunidade, contribuindo para o aumento das oportunidades de empregabilidade, a promoção da inclusão social, o combate à pobreza e o acesso a um trabalho digno. A Unidade Local de Saúde do Baixo Montes promove a 4 de fevereiro às 17h30 no auditório da Biblioteca Municipal de Beja uma conferência a propósito do Dia Mundial do Cancro. Segundo revelou a ULSMA, a iniciativa é organizada pelo Hospital de Dia de Oncologia e vai juntar profissionais e utentes e aborda os mitos, medos e verdades no tratamento do cancro, as jornadas de tratamento e também as vivências dos utentes nesta caminhada. E este fim de semana jogou-se a jornada 16 do Campeonato de Portugal, na Série D, onde estão as equipas do Distrito de Beja, com o Portimonense Clube 0, o Elvas 0, Sintrense 2, Juventude de Évora 1, Atlético de Malveira 1, Alverca B 2, Vasco da Gama da Vidigueira 1, Oriental 1, Comércio e Indústria 1, Futebol Clube de Serpa 2 e o Loutano 2, Lagoa 0. O Atlético de Malveira lidera com 30 pontos, segue-se o Juventude de Évora com 29 em segundo, em terceiro o Alverca B com 28 pontos, em quarto o Loutano com 25, os mesmos o Futebol Clube de Serpa em quinto, o Lagoa é sexto com 23, em sétimo o Alcoestense com 22, os mesmos o Elvas em oitavo, em nono o Oriental com 21, em décimo o Sintrense já em zona de despromoção com 20 pontos, em décimo primeiro o Portimonense Clube com 17, em 12º o Moncarapachense com 16, em 13º o Vasco da Gama da Vidigueira com 11 e em 14º o Comércio e Indústria com 8. Jogou-se também o Campeonato Distrital da 1ª Divisão da Associação de Futebol de Beja com a jornada 14, com o Aldenovense 0, Aljustrelense 3, Despertar 0, Moura 1, Renascente de São Teutónio 1, Praia de Mil Fontes 2, Castrense 7, Odmirense 1, Albernoense 4, Ferreirense 1 e o Almodóvar 5, Sporting de Cuba 1. O Aljustrelense é líder com 32 pontos, os mesmos em segundo o Castrense, o Praia de Mil Fontes é terceiro com 27, o Moura os mesmos pontos em quarto, o Almodóvar é quinto com 26 pontos, segue-se o Albernoense em sexto com 23, o Renascente de São Teutónio é sétimo com 19 pontos, com 15 pontos o Ferreirense em oitavo lugar, em nono o Aldenovense com 14, em décimo o Despertar com 9, em 11º o Odmirense com 5, em 12º e último lugar o Sporting de Cuba com 4 pontos. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, a terça-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu geralmente muito nublado, com períodos de chuva, por vezes forte até final da manhã, passando gradualmente a regime de aguaceiros, que poderão ser ocasionalmente de granizo e acompanhados de trovoada. Queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, descende gradualmente a cota para os 600 a 800 metros de altitude, no norte e centro, e podendo ocorrer nos pontos mais altos da Serra de São Mamede a partir do fim da tarde. Vento moderado a forte, a de oeste-sudoeste, com rajadas até aos 80 km por hora, sendo forte nas terras altas, com rajadas até aos 100 km por hora, enfraquecendo gradualmente a partir da tarde. Conto também com descida da temperatura. Temperaturas que poderão atingir os 13 graus em Beja, 14 em Évora, 11 em Porto Alegre, 15 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.